Fala para a pessoa do seu lado assim, agora tem uma unção nova sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado assim, essa é uma igreja apaixonante. Sabe, todas as vezes que eu entro aqui no domingo, é uma igreja apaixonante. A gente vê um trabalho com crianças lá embaixo, a sala está linda, as crianças estão recebendo a palavra lá, todas as redes têm se empenhado, trabalhado, amém? Tem um trabalho com jovens, temos um trabalho aqui em cima, que daqui a pouco não vai ter mais lugar aqui, amém? Não vou nem mandar o pessoal sentar, porque senão não vai ter lugar na igreja. Então vocês podem ficar aí, amém? Se você quiser, de repente, ficar do lado de um parente seu, você pode ficar, fica na liberdade, tá bom? Então nós somos uma igreja apaixonante. E essa é uma igreja que quer sempre avançar no propósito. Fala assim para o irmão do seu lado, você deve avançar no propósito que Deus declarou para a tua vida. Amém? Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela nunca volta para Deus vazia. Sempre ela vai e cumpre o seu propósito e volta para o Senhor daquilo na medida que Deus designou que ela fizesse. Amém? E eu quero falar algo aqui nessa tarde que vai dizer respeito a essa questão. Sobre nós sermos a palavra de Deus. Amém? Então eu queria pedir para a igreja agora, para as pessoas que estão em pé, procurar seu lugar rapidamente para nós orarmos e compartilharmos essa palavra. É importante que nós, no momento da palavra, nós temos que ter reverência pela palavra. Amém? Não precisa respeitar o pastor que está aqui não, mas respeite a palavra. Amém? A palavra de Deus é a arma mais poderosa que Deus deu para nós. Amém? Amém? Vou deixar aí mais um minuto apenas para as pessoas procurarem o lugar. Quero pedir a minha equipe para que ajude aí o pessoal a sentar. O pessoal da minha equipe rapidamente oriente as pessoas. Amém? Nós somos uma igreja de liberdade. Porque o Senhor está aqui. Amém? Feche seus olhos. Cubra sua cabeça para nós orarmos. Senhor, nós te agradecemos nessa tarde. No nome de Jesus. Por estarmos aqui na Tua presença, por presenciarmos, Senhor, a transformação, Senhor, de mais de 100 pessoas que foram lá naquele encontro, estão voltando aqui certamente com as suas vidas mudadas. Te agradecemos, Senhor, por cada um de nós aqui estarmos presentes nesse mover do Teu Espírito, recebendo a Tua Palavra, recebendo a ministração do Teu Espírito para cada um de nós. E nós Te pedimos, Senhor, que a Tua Palavra continue a falar aos nossos corações. Que a tua palavra traga, Senhor, transformação para a nossa alma. Traga, Senhor, direcionamento para aquilo que nós devemos fazer. Porque nós queremos, Senhor, que essa geração seja abalada pelo Teu poder. E nós sabemos, Senhor, que nós somos os Teus instrumentos na terra para que isso aconteça. Porque a igreja foi dada toda a autoridade. Nós temos a autoridade no nome de Jesus. E nós queremos, Senhor, cada vez mais receber essa palavra no nosso espírito e declará-la, Senhor, com ousadia, com intrepidez e com fé. Assim, Senhor, nós oramos e assim, Senhor, nós cremos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Faz tempo que eu não ministro aqui, né, irmãos? Faz tempo, né? Estou lá, vocês sabem, pastoreando os jovens aqui da igreja, aqui embaixo, para quem não sabe, tem um culto aqui de jovens, né? De 13 até 30 e poucos anos. Mas tem alguns irmãos mais teimosos de 45, 50 que estão participando lá também. Mas é um culto para jovens e eu também estou ministrando lá no São João, pastoreando a igreja lá. Então faz tempo que eu não venho aqui. E quando eu olho essa igreja e vejo muitas pessoas que eu não conheço mais aqui na igreja, eu fico muito contente. Porque eu estou vendo que essa igreja entendeu o chamado, amém? E todos aqueles que estão aqui hoje que não me conhecem, eu tenho certeza que faz parte do cumprimento do propósito da vida de alguém, do sacerdócio de alguém, porque você foi convidado por alguém que te ama e que, acima de tudo, entende o seu chamado em Deus. Amém? Aleluia. Você fica feliz com isso? Nós somos uma igreja de vencedores. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. E vocês também foram convidados por esses ministros de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre chamado hoje, de um texto na Bíblia que eu gosto bastante, que é o livro de Neemias. Quem tiver Bíblia, por favor, pode abrir lá no livro de Neemias, no capítulo 1. Nós vamos observar algumas coisas, na verdade, três pontos que eu observei da vida e do ministério de Neemias, que fez com que ele fizesse algo poderoso naquela época. Acharam aí Neemias capítulo 1? Antes de ler aqui, eu vou dar uma contextualizada no que estava acontecendo naquela época, onde Neemias estava na Babilônia. Neemias era um judeu, era um do povo de Israel, que estava na Babilônia cativo. Estava como escravo ali na Babilônia. Agora, é interessante que antes do povo ser levado cativo como escravo, conquistado pela Babilônia, o povo de Israel, eles tinham pecado muito, tinham se prostituído com outros deuses, né? A Bíblia chama de prostituição isso também. E por causa da idolatria, por causa da mistura de outros deuses, de crenças em demônios, Deus ia avisando o povo de Israel, Deus ia avisando constantemente através dos profetas, falando para que o povo de Israel se arrependesse, porque senão o povo seria capturado, seria vencido, seria dominado e seria levado como escravos. E foi o que aconteceu. Veio então o exército da Babilônia, entrou, invadiu Jerusalém, praticamente destruiu a cidade e levou todos aqueles que moravam naquela cidade como escravos, daqueles que sobreviveram. E aí nós começamos a entender o processo que Deus utiliza para restaurar algo que foi destruído. Certamente, muitas pessoas que estiveram nesse encontro, e nós também, amém? Que um dia nós passamos por esse processo também, nós estávamos como Jerusalém, totalmente destruída, totalmente sem proteção nenhuma. Mas Deus sempre tem um plano de restauração. Repete comigo isso. Deus sempre tem um plano de restauração. Amém? E nós vamos ver o que aconteceu aqui, num certo dia, com Neemias. Acompanhe comigo, a partir do verso 1 aqui do capítulo 1. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Susã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido as palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E eu disse: ó Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje eu faço na tua presença, de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, os teus servos, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra o Senhor. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Amém? Aqui nós vemos algo que aconteceu no coração de Neemias, no momento que ele ficou sabendo de como havia ficado a cidade de Jerusalém. Neemias, ele era o copeiro do rei. A função de Neemias era como de um mordomo. Ele estava ali do lado do rei, servindo a comida, ajudando o rei em tudo aquilo que ele precisava de forma mais íntima, mais próxima. Talvez Neemias fosse um homem que tivesse mais intimidade com o rei da Babilônia do que até muitos oficiais daquele reino. Neemias, como ele andava do lado do rei, como ele vivia ali ao lado do rei o tempo todo, apesar de escravo, ele é um homem que tinha e devia gozar de algum tipo de conforto. É ou não é? Por estar ao lado do rei, talvez ele pudesse comer um pouquinho da comida do rei, podia ter um aposento um pouco melhor do que o restante dos escravos. Neemias não era um escravo daqueles que carregava saco de cimento nas costas, como muitos carregavam. Não era aquele que estava quebrando pedra lá nas estradas. Não era aquele que ficava limpando sujeira. Mas era alguém que estava ao lado do rei e tinha um certo conforto por isso. E nesse sentido eu gostaria de começar a falar sobre como Deus muda o nosso coração em relação àquilo que Ele nos chama para fazer. E o primeiro passo, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é a respeito disso. É a respeito de como e como acontece o chamado de Deus no nosso coração e quais são as consequências disso para a nossa vida. Nós observamos aqui que Neemias, ele foi movido por um chamado de Deus. Neemias, ele estava lá no palácio, quando ele perguntou sobre Jerusalém, uma cidade que já tinha ficado no passado, talvez Neemias, eu não sei, mas pela história bíblica, Neemias nem nasceu em Jerusalém, ele nasceu já na Babilônia. Ele nem conhecia Jerusalém, ele nem sabia da história, aos seus olhos de Jerusalém, com os seus olhos, com a sua experiência. Ele só ouviu histórias sobre Jerusalém. Mas Deus sempre chama uma pessoa para começar alguma coisa. Deus, ele quer fazer as coisas na terra, ele sempre chama uma pessoa para fazer isso. Pode pegar do comecinho da Bíblia até hoje. Hoje ele conta com a igreja, amém? Você é o mover de Deus na terra, em nome de Jesus. Só que naquele tempo, Neemias foi chamado. Ele foi movido por esse chamado. E esse chamado de Neemias fez com que ele começasse a enxergar algumas coisas que antes ele não enxergava. Começasse a sentir algumas coisas que antes ele não sentia. A princípio, quando ele pergunta sobre Jerusalém, veio uma tristeza no coração dele. A Bíblia fala que ele se sentou e chorou. Talvez Jerusalém nunca nem tivesse abalado a vida dele de forma alguma. Talvez aquela informação sobre Jerusalém, sobre a cidade, sobre a história do povo dele naquela cidade, nem fizesse diferença para ele. Mas Neemias se entristeceu. Neemias começou a chorar, começou a orar, começou a jejuar por aquilo. Isso é o princípio do mover, do chamado de Deus na nossa vida, amém? Deus, ele chamou Neemias e colocou um incômodo no coração dele para que ele pudesse entender o que Deus estava sentindo. Quando nós recebemos um chamado de Deus, quando nós somos movidos por esse chamado, é como se nós sentíssemos a indignação que Deus estava sentindo naquela época. Então Neemias começou a ficar muito triste. Ele começou a orar. E é interessante que, pela história, depois você pode continuar lendo na sua casa o capítulo 1, capítulo 2 e 3, onde fala do início da obra da reconstrução de Jerusalém. É interessante que Neemias, com todo o conforto que ele tinha, ele pede para o rei, para que o rei deixasse ele lá construir aquela cidade, ou reconstruir aquela cidade. Ele era tão próximo do rei, e de certa forma, tão amigo do rei, que ele, por causa dessa tristeza, por causa desse peso no coração dele, o rei pergunta para ele: Neemias, o que está acontecendo? Você está triste, cara. Você está mal, o que está acontecendo, meu? Seu time perdeu? Ele falou: não, na verdade todo mundo empatou ontem. Foi isso, irmãos? Todo mundo empatou, né? Não, não perdeu. Então o que está acontecendo? Você está triste? Ele falou: sabe o que é? Fiquei sabendo que a cidade dos meus pais, Jerusalém, está destruída. Os muros estão derrubados, as portas, os portais da cidade estão queimados, e o pessoal que ficou lá, o restante do meu povo, está passando fome. Aí o rei perguntou: o que eu posso fazer por você, Neemias? Olha só como o rei conhecia bem Neemias. Neemias falou assim: permite que eu vá lá e reconstrua os muros da cidade. Ele: tudo bem, pode ir, o que você vai precisar? Vou precisar de madeira, material de construção, pessoa para ajudar, pedreiro e um monte de coisa. E o rei concedeu tudo isso para Neemias. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que Neemias fez. Neemias estava trocando o conforto do palácio, aquele lugar onde tudo ali era confortável, onde ele estava em acesso às melhores comidas, acesso ali ao conforto do palácio, para sair numa viagem de dias para chegar numa cidade destruída e se meter numa obra de construção. Quem já reformou a casa aqui? Levanta a mão. Fala a verdade, é uma benção, né, irmã? A poeirada que levanta, o trabalho, é ou não é? Sempre o predeiro dá umas erradas, é ou não é? Tem uns predeiros que são predeiro mesmo, mas tem uns que são pedreiros, né? Mas muitas vezes a gente passa até raiva com aquela construção, porque construção é assim, não tem jeito. Neemias estava indo para uma construção. Sabia que ia enfrentar problemas, não tinha toda a mão de obra. Quando ele chegou em Jerusalém, ele enfrentou um povo totalmente desmoralizado, um povo que estava passando fome, que não queria trabalhar sem receber nada. Mas Neemias foi e saiu do seu conforto, porque na verdade ele estava inconformado. Neemias, Quando ele foi chamado por Deus, ele sentiu inconformado com a situação de Jerusalém. E Deus, quando chamou você, também ele fez a mesma coisa com você. Foi ou não foi? Você olhou para a sua vida e falou assim, peraí, até ontem eu pensei que estava tudo bem na minha vida. Até ontem eu achava que estava tudo belezinha, tudo coisa linda, como diz o pastor Luiz, mas não estava coisa linda, coisa nenhuma. E aí você começou a olhar para você. Pessoal do encontro, vocês lembram na sexta-feira, quando o pastor falou de identidade? Tire a máscara, lembra disso? Vocês começaram a olhar no espelho e começaram a contemplar vocês mesmos. E começaram a ver o quanto de coisa na sua vida que não estava certo. Você, na verdade, olhou para aquela situação e falou, não, eu não posso me conformar com isso. Aí sabe o que é? É Deus colocando uma semente de inconformismo no seu coração. Para que você não se conforme mais com o que o diabo jogou na sua vida. Amém? Porque a partir de hoje, vocês serão eternos inconformados para cumprir a vontade de Deus. Amém? E vocês também. Amém? Quando Deus falou no seu coração, você ficou inconformado com essa situação. Talvez a sua vida não estava nem tão ruim assim. Mas você olha para a sua casa, você olha para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, você olha para a sua família e fala, não é possível. A minha família, a minha casa, meu trabalho, está como Jerusalém naquela época. Estava toda destruída, cheia de brechas, sem portas, sem proteção. E aí você não se conforma com essa situação e fala, não, eu tenho que mudar isso. Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. E aí você sai da sua zona de conforto e entra na zona do inconformismo. Sai daquela posição que você estava lá encostado, esperando as coisas acontecerem, tomava os pedalos do diabo de vez em quando, e fala, não, tá bom, né? Só pentear o cabelo de novo. Vou até passar um gel a próxima vez. E a coisa vai acontecendo na vida. E a vida dá voltas, a vida vai e vem, nunca sai do lugar. Mas quando Deus fala no seu coração, quando Deus te chama, quando você é movido por um chamado de Deus, você se torna um inconformado. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala, seja você um inconformado. Aleluia. A única coisa que nós temos que nos conformar, sabe o que é? Com a graça de Deus, amém? Porque ela excede todo o nosso entendimento. O amor de Deus é assim. Ele excede o nosso entendimento. Isso sim traz um conformismo para a gente. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente fica tão, ai Deus, Deus de amor, Deus é legal, Deus é coisa linda, mas o que está fazendo? Nada, estou aqui na presença de Deus. Mas se Deus te chamou para você ser um inconformado, é para você ser um inconformado, amém? Inconformado com o que o diabo tem feito com a sociedade. Inconformado com o que o diabo tem feito na sua família. Inconformado com o que o diabo fez na sua vida no passado, porque agora é a hora da forra, amém? Aleluia. Então nós começamos a entender esse primeiro passo do chamado de Neemias. Que ele foi movido a fazer alguma coisa. Ele foi movido no seu coração a estar inconformado com que as coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. E o segundo passo, a segunda coisa que acontece ali com Neemias foi que ele começou a enxergar a condição que ele estava vivendo. Não individualmente, mas como povo. Amém? Como povo. Neemias, ele começa a entender que toda aquela situação desgraçada que os israelenses, né, os judeus estavam vivendo, os israelitas, seria mais certo falar, era por causa do pecado. O pecado fez com que o povo de Deus, que estava ali plantado na terra prometida, que tinha vitória garantida contra os inimigos, experimentasse a derrota e a vergonha. Então Neemias se levanta numa condição diante de Deus que nós chamamos de condição intercessória. Na verdade, Neemias, quando ele entende o pecado do seu povo, ele entende que o pecado do seu povo era o pecado dele também. Amém? E nesse segundo ponto é importante nós entendermos o porquê que ele fez isso e como nós devemos fazer a mesma coisa. Neemias, ele olhou para a condição do povo. Ele sabia que os profetas tinham avisado sobre arrependimento, sobre mudança de atitude, e eles não mudaram, e eles estavam ali. Quando Neemias vai orar, sabe o que ele fala? Perdão, Senhor, pelo pecado que nós temos cometido contra Ti. Pelos pecados que eu e os meus pais cometeram contra o Senhor. Neemias não tinha pecado para que Israel fosse dominado. Na verdade, esses pecados aconteceram antes de Neemias nascer. Mas Neemias se identifica com o povo e se arrepende. A segunda condição, o segundo passo é o arrependimento aqui. Vem primeiro o chamado de Deus. Segundo, tem que entrar arrependimento no nosso coração. Amém? E isso você pode aplicar na sua vida de todas as áreas. Em todos os graus e níveis que você pode aplicar isso daí. Vou dar um exemplo. Nós temos família, amém? De repente você chega na igreja, você começa a ouvir, a entender os princípios da palavra de Deus e começa a ver que a sua família está muito distante dos processos, da vontade e dos princípios que Deus tem estabelecido. Quando você chega na igreja, você pode ter dois tipos de postura. Primeiro, você fala, eu quero esse Deus, né? E volta para sua casa e fala assim, olha, escuta aqui, pai, mãe, irmão, tia, primo, cachorro e papagaio. Vocês estão tudo em pecado. Vocês são tudo incrédulos, seus ímpios. Você pode fazer isso. Ou você pode chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu e a minha família pecamos contra o Senhor. O Senhor me perdoa. O Senhor perdoa a minha família. Por quê? O homem só peca por ignorância. O homem peca porque ele não sabe da verdade. E quando você sabe da verdade, você tem que entender primeiro o que você fez. Amém? É assim ou não é? Quando a gente aceita Jesus, a gente não vem confessar os nossos pecados? É ou não é? Só que de repente você começa a entender que a sua família não está vivendo o mesmo padrão. E ao invés de você trazer peso e acusação para a sua família, você tem que chegar diante de Deus e falar, Deus, como Neemias fez, uma posição intercessória, interceda por sua família, amém? Falando o seguinte, Deus, eu e minha família temos pecado, nos perdoa, porque eu sou parente deles, eu sou irmão, eu sou filho, eu sou marido, eu sou pai, eu sou mãe, então nos perdoa, Deus. Por que esse princípio é tão importante? Porque quando você pede perdão, Deus perdoa? Perdoa. E a posição de arrependimento trata com a nossa culpa. E quando é tirada a culpa, não tem mais consequência. Muitas coisas erradas e ruins e desagradáveis da nossa vida, elas vêm sobre a nossa vida por causa de consequências de coisas que nós fizemos. Ou coisas que os nossos pais fizeram. Vocês entendem isso? Nós recebemos uma herança dos nossos pais, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, de uma forma ou de outra, todos nós aqui colhemos consequências da nossa vida. Neemias, por exemplo, ele estava colhendo uma consequência dos pais e do povo todo. Estava ali como escravo. Ah, mas era confortável? Era. Mas a melhor coisa é ser livre, amém? Do que ser escravo do rei. Eu não quero ser escravo de rei nenhum. Só do Senhor Jesus, amém? Ainda sou porque eu amo, porque eu quero, amém? Deus não obriga ninguém a servi-lo. Mas, naquela posição de Neemias, ele estava colhendo a consequência de um pecado do povo e dos seus pais. Então, quando nós começamos a aplicar esse princípio na nossa família, por exemplo, sabe o que acontece? Deus começa a visitar a sua família. Deus começa a tocar o coração daquelas pessoas por quem você tem pedido perdão. Amém? E Deus começa a converter pessoas lá. Amém? É assim que funciona. Vamos ampliar um pouquinho mais isso. Vamos, para a gente entender esse princípio, vamos entender em relação à família, à cidade agora. Falamos em família, vamos falar em cidade. De vez em quando a gente ora aqui na igreja, dependendo do culto, dependendo do evento que nós fazemos, nós pedimos perdão pelos pecados da cidade. Você já fez isso? Aí você pode falar assim para mim, pastor, mas e o Kiko? O que que eu tenho a ver com os pecados da cidade? Eu já pedi perdão dos meus. Eu já falei para Deus, Deus, me perdoa aí. Né? E Deus me perdoou. O que que eu tenho a ver com os pecados da população de Guarulhos? Tudo a ver. Por quê? Você mora onde? Você mora em Guarulhos? De repente você mora em Arujá, mora em São Paulo, tudo bem. Mas vamos aplicar em relação à cidade, seja ela qual for. Você faz parte da população de uma cidade. Você está numa comunidade. E essa comunidade, ela tem feito coisas no mundo espiritual, estabelecido pactos, consagrações e um monte de outras coisas que trazem consequências sobre a mesma cidade. Nós temos orado muito por Guarulhos. Esse ano, por exemplo, nós fizemos aí de novo 40 dias de oração, 24 horas por dia, orando e intercedendo pela cidade, orando para que Feche céus abertos aqui para que Deus possa falar a esse povo, orando pelos pastores, pelas igrejas, pelas famílias, pelas autoridades, enfim, por tudo nessa cidade, porque essa cidade tem que ser uma cidade abençoada, amém? E eu declaro, Guarulhos é uma cidade abençoada, amém? São Paulo é uma cidade abençoada, o Arujá é uma cidade abençoada, e essas cidades aqui ao redor vão ser poderosamente visitadas pelo poder de Deus em nome de Jesus, amém? Então, quando nós começamos a entender que a nossa cidade precisa ser visitada por Deus, nós temos que, primeiro, sentir esse chamado, como Neemias sentiu. Segundo, entrarmos em posição intercessória e de arrependimento diante de Deus. Você já parou para pensar? O número de consagrações demoníacas que são feitas nessa cidade? A quantidade de sangue derramado por homicídios e latrocínios que acontecem semanalmente aqui nessa cidade. Tudo isso tem um peso espiritual sobre a mesma cidade. Essa cidade aqui, ela tem diversas consagrações a espíritos, a demônios, a entidades. Pessoas consagram, tem várias festas aqui durante o ano para não sei o que lá do bom sucesso, e enfim. Temos uma grande organização aqui em Guarulhos, que é conhecida internacionalmente, chamado Cacique Cobra Coral. Que é um, o nome já fala, que é um centro onde as pessoas buscam fazer trabalhos e consagrações pela cidade e por outras cidades também. Existem até países que vêm consultar essa entidade aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos, sede aqui. Agora, você acha que isso traz bênção ou traz maldição para a cidade? Nós sabemos que existe só um Deus, e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Todas as vezes que nós, como cidade, pode ser que você nunca tenha feito isso na sua vida, mas todas as vezes que nós, como cidade, nos levantamos pedindo o favor dessa entidade para a nossa cidade, nós estamos amarrando a nossa cidade a essa entidade e à vontade dela. Aí começa o problema. Aí começa a consequência vir sobre essa cidade. E nós devemos fazer o que então? Constantemente pedir perdão pelos pecados dessa cidade. Pelos pecados dessas pessoas que não sabem o que estão fazendo. Que se soubessem não fariam. Estão lá, talvez totalmente enganadas pela mentira, pelo engano do diabo. Consagrando constantemente, anualmente, periodicamente a cidade para essas entidades, para esses espíritos. E nós como cidade não podemos aceitar isso. Como igreja dentro dessa cidade, nós temos que nos levantar e pedir perdão por essas coisas. Amém? Então nós temos um papel de Neemias a cumprir nesse tempo. Se há um chamado no seu coração para que você se levante nesse tempo com a sua voz, com a palavra, com a fé que Deus colocou no seu coração, faça isso. Só que, antes de começar a declarar qualquer coisa, comece, preste atenção, a se arrepender pelos pecados da sua vida e pelos pecados de tudo aquilo onde você está no meio. Amém? Pastor, mas eu não estou pecando no meio. Não é isso que eu estou falando. Nós estamos inseridos dentro de um contexto. Amém? E nós vamos pedir perdão a Deus. Pedimos perdão tirando a culpa. Tirando a culpa não há consequência. Amém? É como nós ensinamos até no encontro. Às vezes nós sabemos que na nossa família houveram consagrações feitas por pais, por avós. E você não fez aquilo. Mas há uma cascata espiritual que vem caindo até chegar a você. Há uma maldição hereditária que chega até a sua vida. E muitas vezes você colhe coisas que você não plantou. Mas que foi seu pai, que foi seu avô que fez isso. E aí o que você pode fazer? Peça perdão a Deus pelo pecado do seu pai ou do seu avô. Peça perdão. Por quê? Pedindo perdão, você tira a culpa. Tirando a culpa, não há consequência. Amém? Não há consequência. E o que nós estamos buscando é isso. Tirar todas as consequências de maldições que vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a nossa cidade. Amém? Em nome de Jesus. Isso você pode fazer também em relação ao bairro onde você mora, à rua onde você mora. Quando você começa a fazer isso, você está estabelecendo novamente o conserto dos muros da cidade. Jerusalém, ela estava com seus muros derrubados. Jerusalém era uma cidade toda cercada de muros. E o muro, o que representa para nós? O quê? Proteção. Quando nós falamos de muro, estamos falando de proteção. Significava, então, que Jerusalém estava sem nenhum tipo de proteção. Nenhum tipo de proteção. Vários locais ali da muralha que cercava a cidade estavam derrubados. E Neemias foi primeiro para reedificar os muros. Depois eles reedificaram as portas. Mas é importante que quando você começa a se levantar em arrependimento, você está fechando as brechas. Amém? Está fechando os buracos para que não mais a sua vida, a sua família, a sua cidade, o seu bairro, a sua rua, seja um local aberto para entrada e saída livre de demônios. Mas você está fechando para que ninguém mais entre ali. Amém? Entenderam esse princípio? É isso que Deus quer. Quando Deus te chama, Ele está falando isso para você. Para que você entenda que você foi chamado para fazer a diferença. Foi chamado para que, através da sua vida, do seu ministério, do seu chamado e do seu arrependimento, você está começando a fechar brechas que antes estavam totalmente livres para a entrada da atuação do diabo. Amém? Então nós temos que entender esses dois princípios. Primeiro, que eu falei, movido pelo chamado de Deus. Segundo, o arrependimento. Amém? E o terceiro e último ponto que eu queria falar nessa tarde é quando Neemias ele toma posse da palavra de Deus. Neemias, ele começa a orar diante de Deus e ele fala assim: Deus, o Senhor é um Deus que abençoa aqueles que te obedecem. Estou resumindo aqui. Que o Senhor é um Deus bom e misericordioso para todos aqueles que seguem a tua palavra. Mas também o Senhor disse que aqueles que pecassem, o Senhor ia lançar fora da sua presença. Mas também o Senhor disse, aí ele começa a usar a palavra, liberada por Deus, que se nós nos arrependêssemos e voltássemos a obedecer a tua palavra, o Senhor, mesmo que aqueles que estavam mais distantes, o Senhor traria para perto, novamente, para o lugar da tua herança. Amém? Neemias começa a falar: Deus, o Senhor falou isso. E o que mais Deus quer que nós falemos é isso. Deus quer que nós conheçamos a palavra para falar para Ele a palavra dEle. Para que ele possa ter total liberdade, segundo o nosso pedido, das coisas acontecerem. O problema é que quando nós não conhecemos a palavra, quando nós somos ignorantes da palavra de Deus, nós não falamos nada. Nós ficamos numa posição confortável, de conformismo. Ficamos inertes, parados. Se a coisa acontece, a gente está no meio. Se não acontece, a gente não faz nada para que aconteça. É importante que nós, como igreja, quando nós entendemos esse princípio, nós vamos começar a avançar segundo o que Deus falou. Não o que nós falamos apenas. E aquilo que Deus fala vai começar a queimar no nosso coração. Neemias fez isso. Neemias, quando ele faz essa oração diante de Deus, ele faz com ousadia. Ele toma posse daquela palavra. E a palavra de Deus é poderosa, amém? A palavra de Deus é o poder de Deus sendo manifesto. E Neemias, ele toma posse dessa palavra e ele começa, então, num processo da obra, da missão que ele tinha de restauração daqueles muros. Primeiro, tomando posse da palavra. Veja que primeiro ele se arrepende. Depois ele pega aquela palavra para ele. E ele começa a avançar. Começa a agir. E isso acontece com a gente também. Pode ter acontecido com você em diversas formas e fases e níveis. Mas quando você se converteu, quando você começou a ouvir a palavra de Deus, sabe o que acontece? Vem primeiro esse chamado, que você não é chamado para ser apenas mais um, amém? Você é sacerdote de Deus aqui na terra, amém? Depois Deus ele começa a mostrar para você a sua condição, a condição da sua família, a condição do seu povo, e você se arrepende. E aí você toma posse da palavra, você começa a conhecer a palavra, você começa a ter entendimento e acesso a tudo aquilo que Deus deu para você. Tudo aquilo que é direito seu, é herança tua. A herança que você vivia era uma herança maldita. De repente você fala, não, não é só maldição. Também tem bênção. Também tem coisas que Deus quer me dar. E eu quero tomar posse disso. E Deus te dá todo o direito de você chegar na presença dele e falar, Deus, o Senhor falou, não falou? Deus fala, falei. Então eu quero. Deus fala, então tó, é teu. Amém? Tome posse da palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Nós temos que conhecer bem essa palavra. Conhecer bem aquilo que Deus quer que nós façamos e aquilo que Deus quer nos dar. Porque senão a gente vai ficar ignorante. E quem é ignorante, infelizmente, não recebe por falta de conhecimento. Não vai ser assim com a gente, amém? E nesse momento que nós começamos a conhecer a palavra, acontece algo interessante. Acontece uma fusão da palavra com o nosso coração. Isso que eu acho uma das coisas mais poderosas que Deus preparou para a gente. Essa fusão. Nós entendemos que no Velho Testamento os profetas eram como porta-vozes de Deus. Deus ele falava como se fosse um recado para o profeta. Ó, fala isso. E o profeta ouvia aqui e falava, ó, Deus está falando isso. Isso era no Velho Testamento. Quando Jesus nasceu, como diz lá, João 1, verso 1, no princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra se fez carne. O verbo se fez carne. Significa então que a palavra de Deus não era mais transmitida e repassada. Mas a própria palavra de Deus estava habitando no nosso meio, através de uma pessoa. Quem mesmo? Jesus Cristo. Jesus Cristo, a própria palavra, Deus andando entre os homens. Então a palavra se tornou carne. Legal. Habitou entre nós. Falou no nosso meio, trouxe princípios, trouxe revelações, trouxe verdades espirituais das quais o homem estava completamente cego. E a palavra, novamente, ela é volta a Deus. Ela é ascendida aos céus. Jesus é crucificado, ele morre, ressuscita e volta para o céu. A palavra está novamente com Deus. E agora, pastor? Como é que funciona esse esquema aí? A palavra foi embora? É, a palavra está à destra de Deus. Mas, entra a nossa missão agora. E sabe qual que é a minha missão e a sua missão? E você vai falar isso para a pessoa do seu lado. Assim, você tem que se tornar a palavra de Deus. Amém? Veja, antes a palavra se manifestava a uma pessoa e a pessoa transmitia um recado. Depois, no meio da história, em Cristo Jesus, nós vemos a palavra se tornando carne. E depois de Jesus Cristo, nós, como carne, temos a responsabilidade de nos tornar palavra de Deus. Veja, no princípio era o verbo se tornou carne. E eu quero completar para vocês falando o seguinte, agora existia a carne, e a carne está se tornando palavra de Deus. Amém? Amém? Você é a palavra de Deus. A igreja na terra é a manifestação da palavra de Deus. Sabe o que significa cristão? Quem sabe? Pequenos Cristos. É isso ou não é? A origem da palavra pequenos Cristos, do grego. Significa então que você é uma pequena palavrinha de Deus andando por aí. Amém? Agora, se você se converteu de um mês para cá, uma semana para cá, ou nesse final de semana aqui, você tem um certo conhecimento dessa palavra, então você pode expressar na medida desse conhecimento da palavra. Só que na medida que você vai conhecendo mais e mais e mais dessa palavra, você vai expressando mais, mais e mais do caráter de Deus, amém? Deus espera que você seja dessa forma. Vamos abrir um texto aqui. Deixa marcado aí na... Não precisa marcar não, que eu vou avançar aqui para... Romanos no capítulo 8, no verso 29. Romanos, capítulo 8, verso 29. Acharam aí? Deixa eu ver que horas são aqui, que o relógio está meio doido ali. Amém, tem mais 2 horas ainda, vamos lá. Verso 29, capítulo 8 de Romanos diz assim... Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Agora olha para o seu irmão de novo e fala assim, você é a glória de Deus na terra. Aleluia. E no verso 29, ele é interessante, ele fala que você, quando você conhece a Deus, você foi predestinado a ser feito conforme a imagem de Jesus Cristo. Às vezes nós olhamos para Jesus e falamos, não, Jesus é um padrão inatingível de santidade, de poder, de autoridade. De fato deve ser. Mas olha que coisa interessante, aqui na Terra, Deus quer que você tenha a mesma autoridade que Jesus teve, amém? Que você expresse aquilo que Jesus expressou para a sua família e para a sociedade onde você vive, amém? Isso quer dizer para nós o seguinte, que onde você estiver, você tem a responsabilidade, não com as suas palavras, não estou falando para você sair recitando versículo bíblico por aí, se souber, amém, glória a Deus por isso, conhecimento bíblico é excelente, mas acima do conhecimento bíblico que você tem, eu quero falar para você que a sua atitude, o seu testemunho, vai falar muito mais a respeito de Deus. Amém? Quando você viver próximo às pessoas, quando você estiver próximo às pessoas vivendo, agindo normalmente, ela tem que olhar para você e falar assim, meu, tem alguma coisa diferente com você. Certamente na vida de vocês, pessoal do encontro, nessa semana, nesse mês aqui que vai seguir agora, as pessoas vão olhar para vocês e vão falar assim, meu, mas você está diferente. O que aconteceu com você? Aí você vai falar para eles assim, meu, eu fui no lugar, está aqui a ficha de inscrição, quer fazer também? Amém? Tem que ser ligeiro, amém? Senão a coisa vai acontecendo, a gente perde os tempos de Deus aí. Mas veja, a pessoa vai começar a olhar para você e vai começar a ver a palavra de Deus em você. Não escrita debaixo da Bíblia. No seu, né? Tem crente que gosta de usar a Bíblia só de desodorante, né? Coloca de um sovaco, sai andando por aí falando que é crente. Não é isso. Mas a Bíblia, a palavra, os princípios de Deus vão exalar através da sua vida como um perfume para quem estiver ao seu redor. E as pessoas vão olhar para você e vão falar, puxa, há algo diferente nessa pessoa. Eu quero o que ela tem. Se ela tem Deus na vida dela, eu quero esse Deus. Se ela fala que ela conhece Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Se ela se arrependeu, eu quero me arrepender. E a pessoa vai andar pelos mesmos caminhos que você andou. Porque você é agente de Deus na terra. Neemias foi esse agente. Quando ele chegou lá em Jerusalém, como eu falei para vocês, ele encontrou um povo desmoralizado, pobre, passando fome. E foi esse mesmo povo que quando ouviu o discurso de Neemias, eles levantaram e falaram, ó, estamos juntos aí, vamos cumprir essa obra. Vamos construir de novo esses muros aqui, vamos começar essa obra. E a obra foi completa em 52 dias, se eu não me engano. Menos de 2 meses depois, aquelas muralhas gigantescas estavam construídas. Sabe por quê? Porque um homem ousou se mover no chamado de Deus, se arrepender e tomar posse da palavra. O objetivo de Deus não era só os muros. Você vai ver mais para frente no livro, que na verdade o que Deus queria era restaurar o templo lá dentro da cidade. Quem é templo aqui? Agora eu quero perguntar primeiro aqui para os crentes e ministros dessa igreja aqui. Porque nós somos uma igreja de sacerdotes e ministros, amém? Você se converteu já? Então você é um ministro de Deus. Quantas Jerusaléns estão por aí esperando a atitude de um Neemias como você? Quantas famílias que estão como Jerusalém por aí, que estão esperando uma pessoa como Neemias se levantar, e essa pessoa pode ser você? Amém? Quantas pessoas estão com seus muros totalmente destruídos? Não tem proteção na sua vida? Tem pessoas que nós conhecemos, eu conheço você também, que até tentam mudar. Elas olham para suas atitudes e falam, puxa vida, eu não quero mais fazer isso, mas ela não tem forças para conseguir a mudança. Para sustentar a mudança. Sabe por quê? Porque os seus muros estão derrubados. Tudo que vem entra com facilidade, sai com facilidade na vida dela. Quantas famílias estão assim também, sem proteção nenhuma, abandonadas, sofrendo aí com a opressão e com a maldição que o diabo tem lançado na vida dessas famílias. Talvez essa família seja até a sua mesmo. Mas sempre Deus vai levantar um Neemias para começar essa obra. Amém? Eu quero falar para você também o seguinte, que quando você se levantar nessa obra, quando você tomar posse dessa palavra, você não vai ficar sozinho. Porque quando você é a palavra de Deus na terra, Quando você é o mover de Deus na terra, sempre as pessoas que identificarem que você é chamado por Deus, elas vão se aliançar com você e você não vai ficar sozinho. Amém? Deus sempre chama o homem, mas ele nunca deixa esse homem só. Sempre Deus também prepara uma equipe. Com Neemias foi assim. Havia uma equipe esperando por ele lá em Jerusalém. E Deus levantou esses homens, e esses homens cumpriram. E vocês não imaginam as dificuldades que eles enfrentaram depois. Mas mesmo com essas dificuldades, eles avançaram. E eles concluíram aquela obra. Você é chamado hoje para ser um Neemias de Deus. Para ser um reconstrutor. Para ser um restaurador de Deus na terra. Você é o instrumento de Deus para que as pessoas sejam alcançadas, restauradas, discipuladas e enviadas para fazer a mesma coisa. Nós somos uma igreja de pessoas assim. Quando você assume esse papel, você vai começar a trilhar os passos que Neemias trilhou. E tem vitória esperando por você. Amém? Você vai ser a palavra de Deus. E para encerrar, eu queria falar e lembrar vocês de um texto. Certa vez, Jesus estava na sinagoga. E ele pegou os rolos da lei. E ele começou a ler a Bíblia ali para os judeus que estavam na sinagoga. E a identificação com Jesus, tanto ele era a própria palavra de Deus, que ele teve a ousadia de se levantar, sentar no lugar principal da sinagoga e falar para todo mundo: hoje se cumpriu esta palavra diante dos seus olhos. Sabe que texto foi que ele leu? Isaías capítulo 61. Queria que você abrisse lá para a gente encerrar. Isaías no capítulo 61. E essa palavra que Jesus se identificou com ela, eu quero falar para você que você tem que se identificar com ela também, amém? Fala assim: essa palavra diz respeito a mim, amém? Vamos ler aqui até o verso 2, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Amém? Vamos ler junto esse texto agora? Você vai ler, não para você, você vai ler para a pessoa do seu lado assim. Em vez de você falar: Deus está sobre mim, você vai falar assim: o Espírito de Deus está sobre você, porque Ele te ungiu. Pode ser assim? Vamos fazer isso? Ler profeticamente para os irmãos? E eu quero ler para essa galera que está aqui, ó, à minha esquerda. Vamos ler junto aí? Vai lá, 1, 2, 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre vocês, porque Ele ungiu vocês para vocês pregarem as boas novas para os quebrantados, e vai enviar vocês para que vocês curem os quebrantados de coração e proclamem libertação àqueles que estão presos e a porem em liberdade os algemados. E para que vocês preguem o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. E vocês vão consolar todos aqueles que choram. Amém? Aleluia! Esta palavra diz respeito a nós, como igreja. O Espírito de Deus está sobre nós. E nós vamos levar essa palavra para todos os cantos desse lugar, dessa cidade, da sua rua, da sua família. Deus preparou um campo missionário para você. E esse campo missionário está muito perto de você. E você é o instrumento dele para trazer transformação, restauração e salvação para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé rapidamente. Aleluia. Eu quero fazer um desafio para vocês. Nós teremos aí, nas próximas 2 semanas, os encontros de novo. Nós vamos ter o encontro da rede do pastor Fábio na próxima semana, amém? Quem é da rede do pastor Fábio aí? Glória a Deus. O Fabião está lá em Cumbica, no núcleo de Cumbica. Logo, logo vai estar lá no Adriano, já de São Paulo ali. Mas teremos o encontro do pastor Fábio na próxima semana. Eu quero desafiar você a levar uma ficha de inscrição e fazer uma inscrição, amém? E na outra semana, vai ter o encontro da minha rede, vai ser o encontro dos jovens. E eu quero que você convide um jovem para ir lá, amém? Vou pedir para vocês, não levem muitos jovens, muito novos não, amém? Precisa chegar 13 anos, 14, é muito novinho ainda para o encontro. Eu levo assim, fazendo uma análise, né? Mas leve jovens, amém? 18, 20, 30 anos até, tranquilo, pode levar. Pastor, pode ir no seu encontro gente mais velha? Pode, não tem problema. Mas eu estou focando nos jovens, amém? Então, na outra semana vamos ter um encontro da minha rede também. Então, próxima sexta-feira, encontro do pastor Fábio. Na outra semana, encontro da minha rede. E eu quero que você, sem olhar para a rede, sem olhar para a estrutura, mas olhando para o reino de Deus, você faça um convite para essas pessoas. Amém? E leve uma pessoa para esse encontro. Quando a pessoa voltar, discipule ela. Traga mais palavra para ela, continue o trabalho com ela e leve ela para a sua célula. Amém? Eu não quero que você mande para o Fábio, para a rede do Fábio, nem para a minha rede. Eu quero que você cuide dessa pessoa. Mas eu quero que você cumpra o seu sacerdócio. Amém? Discipulando essas pessoas e cumprindo Isaías 61 na sua vida em nome de Jesus.